Capítulo 21. O capítulo 21 de Atos visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 21 de Atos não é um capítulo que registra a teimosia pessoal de Paulo ou um erro de julgamento da situação. Este capítulo mostra como o Evangelho da Água e do Espírito já consumado, indo além da lógica de proteção humana, empurra a testemunha para o inevitável lugar de testemunho. Os eventos deste capítulo nos provam porque uma pessoa que possui o Evangelho, onde o problema do pecado já está encerrado, não volta atrás em seus passos nem mesmo diante do perigo de vida. Atos capítulo 21, versículos 1 a 6, partida e despedida, sobre a comunidade madura que não possui pessoas para a missão. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cos, no dia seguinte, a Rodes, e dali, a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. E, despedindo-nos uns dos outros, então, embarcamos, e eles voltaram para casa. A comitiva de Paulo encontra os discípulos e permanece em Tiro por 7 dias. Quando eles partem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos e se despedem. Esta cena não é uma simples separação emocional, mas mostra a aparência de uma comunidade madura que sabe que o centro da salvação não está no homem, mas no Evangelho. O Evangelho da Água e do Espírito produz um profundo amor entre os santos, mas, ao mesmo tempo, dá a liberdade de respeitar a missão dada a cada um e de saber como enviá-los unicamente no caminho do Senhor, sem tentar possuir uns aos outros. Atos capítulo 21, versículos 7 a 11, a profecia de Ágabo, sobre a preparação para o testemunho, não um aviso para bloquear o caminho. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus, em Jerusalém, farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Ao chegar a Cesareia, o profeta Ágabo toma o cinto de Paulo, liga com ele os próprios pés e mãos, e profetiza, dizendo, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus, em Jerusalém, farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Esta profecia não foi um comando de Deus para bloquear o caminho de Paulo, mas o método de Deus de informar antecipadamente sem esconder a realidade das tribulações que viriam. O Espírito Santo não tentou proteger Paulo isolando-o do perigo, mas sim preparou o palco do testemunho que seria realizado através daquela tribulação. Atos capítulo 21, versículos 12 a 14, a resposta de Paulo, sobre a convicção da salvação superando a ameaça de morte. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então, ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Quando as pessoas que ouviram a profecia choraram e rogaram a Paulo que não subisse a Jerusalém, Paulo responde: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Esta não é uma decisão heróica ou um impulso de morte, mas uma confissão que surgiu da convicção de que a autoridade do pecado e da morte já foi encerrada pelo batismo que Jesus recebeu de João e pela cruz. Para aquele que tem o Evangelho da água e do Espírito, a morte não é mais um objeto de medo, mas se torna o pano de fundo mais poderoso para testemunhar a salvação consumada. Atos capítulo 21, versículos 15 a 26, a proposta da Igreja de Jerusalém, sobre a consideração cultural para manter a essência do Evangelho da água e do Espírito. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Nasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Fez, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós quatro homens que, voluntariamente, aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e fez a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também, tu mesmo, guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Para Paulo, que chegou a Jerusalém, Tiago e os presbíteros propõem realizar o rito de purificação para resolver o mal-entendido dos judeus. Paulo aceita esta proposta e, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Este ato não foi adicionar uma condição para a salvação ou modificar o Evangelho, mas foi uma consideração cultural para a paz com a comunidade judaica. Isso mostra que aquele que já obteve a liberdade não está preso a assumir qualquer forma por causa do Evangelho. Atos capítulo 21, versículos 27 a 30, a essência do tumulto, sobre a inevitável resistência ao Evangelho que encerra o sistema da lei. Quando já estavam por findar os sete dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profano este recinto sagrado. Pois, antes, tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e, agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Os judeus vindos da Ásia veem Paulo no templo, alvoroçam toda a multidão e o agarram. Eles causam um tumulto, gritando: "Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar." Embora esta acusação fosse um mal-entendido malicioso, ao mesmo tempo revela o efeito exato que o Evangelho da Água e do Espírito tem. Isso ocorre porque o Evangelho da Água e do Espírito realmente encerra a lei e o sistema sacrificial repetitivo que estabelecem a justiça humana e estabelece a lei da vida. Atos capítulo 21, versículos 31 a 36, a intervenção do exército romano, sobre o testemunho do Evangelho guiado para a ordem pública. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda a Jerusalém estava amotinada. Então, este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com duas cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros, de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: "Mata-o!" Quando a multidão procura matar Paulo, o rumor de que toda a cidade de Jerusalém está alvoroçada chega aos ouvidos do comandante do exército. Quando ele leva soldados e desce correndo, a multidão cessa de espancar Paulo. O comandante ordena que fosse acorrentado com duas cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Esta intervenção não foi uma coincidência, mas a providência de Deus para mover o Evangelho para a ordem pública. Isso ocorre porque o Evangelho não é uma ideologia ilegal pregada às escondidas, mas uma verdade pública que deve ser proclamada com confiança até mesmo diante dos tribunais e poderes do mundo. Atos capítulo 21, versículos 37 a 40, falar em vez de silenciar, sobre a atitude da testemunha que transforma o perigo em oportunidade. E, quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: "É-me permitido dizer-te alguma coisa?" Respondeu ele: "Sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que, há tempos, sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários?" Respondeu-lhe Paulo: "Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo." Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: "Quando Paulo está para entrar na fortaleza, ele pede ao comandante, que me permitas falar ao povo." Paulo, tendo obtido a permissão, fica em pé na escada, faz com a mão sinal à multidão e, após fazer-se grande silêncio, começa a falar em língua hebraica. Ele usou a cena de sua prisão que o acorrentou não como uma oportunidade para escapar, mas como uma oportunidade para falar o Evangelho novamente. O Evangelho da água e do Espírito não recua diante do perigo, mas sim exerce a capacidade de converter essa crise em um palco decisivo para explicar toda a estrutura do Evangelho. Em conclusão, o capítulo 21 de Atos testifica que a orientação do Espírito Santo não remove o perigo, mas concede um significado sagrado a esse perigo. Aquele que crê que todos os pecados já foram encerrados pelo batismo de Jesus escolhe o testemunho em vez da segurança, mesmo diante da ameaça de morte. Embora Paulo estivesse acorrentado com cadeias, o Evangelho da água e do Espírito que ele possuía nunca esteve acorrentado. Este é o método histórico que o capítulo 21 de Atos mostra, onde o Evangelho conduz a testemunha ao campo mais ardente do mundo. Um sermão de Paul C. John. A palavra do capítulo 21 de Atos, do versículo 1 ao 40, é um capítulo que mostra nitidamente até que ponto a missão do Evangelho exige obediência dos santos. Ao ler este texto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito pregado pelo pastor Paul C. John, os passos de Paulo não se apresentam como teimosia pessoal ou heroísmo imprudente, mas como um testemunho solene de como uma pessoa que conhece a realidade da salvação já consumada defende o Evangelho até o fim. Em Tiro, os discípulos disseram a Paulo, pelo Espírito, que não subisse a Jerusalém, mas Paulo não parou o seu caminho. Isso não foi desobediência à orientação do Espírito Santo, mas a decisão de um portador da missão disposto a suportar voluntariamente a tribulação predita pelo Espírito Santo em prol de testemunhar o Evangelho. Como Paulo estava convicto do fato de que este Evangelho, de que Jesus Cristo assumiu os pecados do mundo pelo batismo que ele recebeu de João no Rio Jordão, recebeu o julgamento desses pecados na cruz, e o Espírito Santo testifica isso, é mais precioso do que sua própria vida, ele escolheu o lugar de testemunho em vez da segurança. Quando ele chegou a Cesareia, um profeta chamado Ágabo desceu, tomou o cinto de Paulo, ligou os próprios pés e mãos, e profetizou, dizendo que o Espírito Santo diz que os judeus em Jerusalém ligarão o dono deste cinto desta maneira e o entregarão nas mãos dos gentios. Os companheiros e as pessoas locais que ouviram esse som choraram e rogaram a Paulo que não subisse a Jerusalém, mas Paulo respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Tal confissão não é uma simples demonstração de vontade, mas a ousadia que apenas uma pessoa que já obteve a liberdade eterna da lei do pecado e da morte através do Evangelho da água e do Espírito pode demonstrar. Por ter a convicção da salvação que nem a morte poderia separar, Paulo deixou para trás a dissuasão do amor humano e seguiu em frente, buscando que a vontade do Senhor fosse feita. Paulo, que chegou a Jerusalém, encontrou-se com Tiago e todos os presbíteros e relatou minuciosamente as coisas que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. No entanto, como um mal-entendido havia se espalhado entre os crentes judeus de que Paulo ensinava a apostatar de Moisés e a não circuncidar, os presbíteros aconselharam Paulo a mostrar uma aparência de respeito à lei realizando um rito de purificação. Paulo aceitou esta exortação e realizou a cerimônia de purificação, o que não foi porque ele acreditava que a lei era uma condição para a salvação, mas uma consideração baseada na liberdade obtida dentro do Evangelho para evitar que os fracos tropeçassem. Como ele sabia melhor do que ninguém que a salvação não é mantida por atos humanos, mas já está consumada unicamente pelo batismo e pelo ministério da cruz de Jesus Cristo, ele voluntariamente abriu mão de seus próprios direitos dentro do escopo de não prejudicar a essência do Evangelho. No entanto, a paz em Jerusalém não durou muito. Os judeus vindos da Ásia viram Paulo no templo, alvoroçaram a multidão, agarraram-no e causaram um tumulto, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Como o Evangelho da água e do Espírito derruba os esforços religiosos humanos ou sacrifícios para cobrir os pecados e proclama que o pecado foi eternamente encerrado unicamente dentro do ministério de Jesus Cristo, ele inevitavelmente colide com o sistema religioso existente. Quando toda a cidade se agitou e o povo correu junto, agarrou Paulo, arrastou-o para fora do templo e tentou matá-lo, o comandante do exército levou soldados, desceu correndo, acorrentou Paulo e mandou que fosse recolhido à fortaleza, e assim sua vida foi preservada dentro da providência de Deus. Nas escadas que davam para a fortaleza, Paulo pediu ao comandante e obteve a oportunidade de falar ao povo. Quando o comandante permitiu, Paulo ficou em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo e, após fazê-los ficar muito quietos, começou a falar em língua hebraica. Apesar de ser logo após sobreviver ao limiar da morte, Paulo estava pronto para testemunhar o Evangelho novamente para a multidão que tentou prejudicá-lo. Isso mostra o fato de que Deus às vezes abre o caminho do Evangelho através da ordem e do ambiente mundanos, não através de milagres. A aparência de Paulo, transformando até mesmo o lugar de aprisionamento em um púlpito do Evangelho, prova o quão mais confiante uma pessoa capturada pelo Evangelho da água e do Espírito pode ser do que os poderes mundanos. Em conclusão, o capítulo 21 de Atos nos pergunta se estamos vivendo uma vida que ajusta o Evangelho por causa da segurança, ou se permanecemos ousadamente em qualquer ambiente porque conhecemos o valor da salvação consumada. Esta verdade, de que Jesus Cristo assumiu nossos pecados no Rio Jordão, recebeu o julgamento na cruz, e o Espírito Santo confirma isso, nos dá a paz e a coragem que o mundo não pode dar. Assim como Paulo avançou em meio à dissuasão e abriu a boca para falar a palavra mesmo acorrentado, nós também devemos correr até o fim como testemunhas do Evangelho dentro da fé que crê na salvação já consumada. Esse é exatamente o caminho de um verdadeiro discípulo que os Atos dos Apóstolos nos ensinam hoje. Perguntas e respostas do capítulo 21 de Atos. Primeiro, sobre todo o capítulo 21 de Atos da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. Olhando para o capítulo 21 de Atos da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, este não é simplesmente um registro da visita de Paulo a Jerusalém, mas é interpretado como uma cena tensa onde o zelo humano e a tradição da lei colidem com a justiça do Evangelho consumado. Embora Paulo ouça repetidamente exortações para não subir a Jerusalém dos discípulos movidos pelo Espírito Santo, ele não para seus passos, dizendo: "Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus." Aqui, a decisão de Paulo não é teimosia para estabelecer sua própria justiça, mas mostra na prática a vida do justo, que não poupa a sua própria vida de forma alguma para a consumação do Evangelho, assim como Jesus assumiu os pecados do mundo através do batismo e seguiu para a cruz. O núcleo do evento reside na cena do rito de purificação. Capítulo 21, versículos 23 a 26. Que Paulo realizou para resolver o mal-entendido dos judeus segundo a exortação de Tiago e dos presbíteros após chegar a Jerusalém. Visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, este rito de purificação é meramente uma cerimônia legalista que não é mais necessária para aquele que já obteve a eliminação eterna e perfeita do pecado pelo batismo e sangue de Jesus. No entanto, a razão pela qual Paulo participou desta cerimônia para ganhar os judeus não foi porque a lei é uma condição para a salvação, mas foi uma concessão para alargar a porta do Evangelho. Contudo, paradoxalmente, tal compromisso legalista não pôde acalmar a ira dos judeus, mas sim se tornou a oportunidade para Paulo ser agarrado no templo. Isso prova paradoxalmente o fato de que nenhum esforço legalista ou cerimônia humana pode satisfazer o zelo religioso de um pecador, e unicamente o Evangelho da Água e do Espírito dá a verdadeira paz e salvação. Em última análise, o processo na segunda metade do capítulo 21, onde Paulo é acorrentado pelo exército romano e obtém a oportunidade de pregar o Evangelho à multidão, mostra que a justiça de Deus é expandida não através de meios humanos, mas através da tribulação e da proclamação do Evangelho. A loucura religiosa dos judeus tentando matar Paulo revela a verdadeira condição dos humanos presos sob a lei, e a aparência de Paulo permanecendo ousadamente mesmo naquela tribulação simboliza a verdadeira liberdade desfrutada por aquele que repassou os pecados a Jesus pelo seu batismo e recebeu o selo do Espírito Santo. Portanto, o capítulo 21 de Atos nos faz a pergunta: mesmo que já tenhamos obtido a justiça perfeita pela água e pelo Espírito, ainda estamos tentando resolver problemas com a tradição legalista e métodos humanos, e pode ser dito que é um capítulo que nos exorta a confiar unicamente no Evangelho consumado pelo Senhor. Segundo, como esses passos de Paulo a Jerusalém se tornam um canal para testemunhar o Evangelho da Água e do Espírito no processo subsequente de ser escoltado para Roma? A jornada de Paulo sendo preso em Jerusalém e escoltado para Roma é um processo magnífico que mostra como o Evangelho da Água e do Espírito vai além da vida de um indivíduo e avança para uma confirmação pública e global. O fato de Paulo ter ido a Roma, defendendo-se perante o governador Félix, Festo e o rei Agripa, não foi uma simples luta legal, mas a estratégia de Deus para plantar o caminho da cruz, que encerrou essa punição, e o batismo de Jesus, que recebeu a transferência dos pecados da humanidade, no centro do mundo daquela época chamado Roma. Paulo não recuou mesmo na situação em que estava acorrentado, mas sim enfatizou, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, versículo 21, e proclamou com confiança que a justiça do Evangelho que ele encontrou está acima das leis daqueles que estão no poder. Em particular, o processo de navegação que encontrou a tempestade Euroaquilão mostra nitidamente como a pessoa justa que tem o Evangelho da Água e do Espírito salva o mundo em meio à tribulação. Quando todas as pessoas estavam tremendo com o medo da morte e jogando fora a armação do navio, Paulo proclamou: "Tende bom ânimo", e entregou a mensagem de salvação transmitida pelo anjo de Deus. Isso se assemelha ao princípio evangélico onde, assim como quando a humanidade estava afundando na tempestade do pecado, Jesus nos garantiu a segurança eterna ao carregar todos os nossos pecados através do batismo. O fato de as vidas de 276 pessoas no navio terem sido preservadas devido a uma única pessoa, Paulo, tornou-se um canal que prova visualmente o princípio da redenção, onde toda a humanidade passou a obter o caminho para viver pelo batismo e sacrifício recebidos pela única pessoa, Jesus Cristo. O último registro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 28, versículo 31. De que Paulo, que finalmente chegou a Roma, permaneceu em sua casa alugada, pregando o reino de Deus, e, com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, simboliza a vitória do Evangelho. Dentro de todas as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, que Paulo pregava, naturalmente o evento dele tirar os pecados do mundo ao receber o batismo de João e o derramamento de sangue na cruz estão incluídos. A rota de escolta de Paulo, em última análise, tornou-se o canal de bênção por onde o Evangelho da Água, que é o procedimento legal pelo qual um pecador se torna uma pessoa justa, fluiu para o coração de Roma, e o seu aprisionamento produziu, em vez disso, o resultado paradoxal de tornar o Evangelho livre de amarras. Terceiro, examinemos mais profundamente, através de versículos específicos, como este, Evangelho da Água e do Espírito, está entretecido nas epístolas da prisão, Efésios, Filipenses, etc., escritas por Paulo na prisão romana. Explicação: as epístolas da prisão escritas por Paulo na prisão romana mostram que, embora o seu corpo esteja acorrentado, a liberdade espiritual dada pelo Evangelho da Água e do Espírito, consumado pelo batismo e sangue de Jesus, atingiu seu ápice. Representativamente, Em Efésios capítulo 1, versículo 7, Paulo proclama, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aqui, a expressão, em Cristo, não é simplesmente um estado psicológico, mas significa o estado no qual estamos legalmente unidos a Ele, visto que Jesus recebeu a transferência de todos os nossos pecados através do batismo. Além disso, a parte mencionada em Efésios capítulo 5, versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, apoia claramente como a lavagem de água, o batismo de Jesus, enfatizada pelo pastor Paul C. John, transforma os santos em um estado santo de uma só vez. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8 representa bem o esvaziamento de si mesmo e a obediência, que são as mentalidades fundamentais de Jesus ao receber o batismo de João. Paulo registra que aquele que subsiste em forma de Deus assumiu a forma de servo e tornou-se semelhante aos homens, e isso retrata o extremo daquela humildade onde aquele que não tinha pecado curvou a sua cabeça diante de João Batista e recebeu a transferência dos pecados da humanidade. Como a justiça deste evangelho é tão certa, Paulo confessa em Filipenses capítulo 3, versículo 9. Não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A razão pela qual Paulo podia se alegrar mesmo na situação extrema chamada prisão era que a justiça de Deus, que Jesus consumou perfeitamente pelo seu batismo e pela cruz, e não os seus próprios atos, estava guardando o seu coração pelo selo do Espírito Santo. Em última análise, o núcleo das epístolas da prisão é aceitar a vitória perfeita consumada por Cristo, como a própria vitória do crente. Em Colossenses capítulo 2, versículo 12, Paulo diz, tendo sido sepultados, juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, conectando que o batismo que Jesus recebeu de João é exatamente a morte do nosso velho homem e o início de uma nova vida. Assim, para Paulo, a vida na prisão não foi um tempo de dor, mas sim um tempo provando quão sólida é a convicção da pessoa justa obtida pelo Evangelho da água e do Espírito. Através das epístolas, ele exorta fervorosamente os santos a não retornarem aos princípios elementares da lei, mas a permanecerem na expiação eterna consumada de uma vez por todas pelo batismo e pela cruz de Jesus, e a andarem com o Espírito Santo. Quarto, diretrizes práticas específicas rumo à libertação do pecado e a uma vida cheia do Espírito testificadas pelas epístolas de Paulo. O Evangelho da Água e do Espírito, testificado pelas epístolas de Paulo, nos apresenta hoje não uma simples doutrina, mas diretrizes práticas de vida baseadas na identidade do justo. A primeira diretriz é tomar pela fé o estado legal já consumado. Em Romanos capítulo 6, versículo 11, Paulo exorta, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Aqui, a palavra considerar não significa confiar nas emoções, mas significa pensar e agir com base na sentença escrita confirmada, de que Jesus tirou os meus pecados pelo batismo e encerrou essa punição na cruz. Quando a tentação do pecado vem, proclamar não, eu sou um pecador tentando não cometer pecado, mas sim, eu sou uma pessoa justa que já morreu com Jesus e foi libertada do pecado, é o começo da verdadeira libertação. A segunda diretriz é a vida de união seguindo o desejo do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo não é uma energia que eu obtenho por fazer algo diligentemente, mas significa o estado de confiar a iniciativa do meu coração ao Espírito Santo que habita naquele que crê no Evangelho da Água e do Espírito. Como a palavra de Gálatas capítulo 5, versículo 16, quando andamos segundo o Espírito, jamais satisfaremos a concupiscência da carne, pois isso ocorre porque o Espírito Santo nos faz meditar incessantemente naquele grande amor que Jesus consumou. Quando alguém comete um pecado, não cair em um sentimento de condenação e evitar a Deus, mas ir imediatamente adiante ao trono da graça dizendo: mesmo esta minha aparência já foi totalmente lavada pelo batismo e pela cruz de Jesus há 2,0 anos, é exatamente a aparência específica de uma vida cheia do Espírito, que é a resiliência evangélica. A terceira diretriz é a vida de um missionário de estilo de vida motivado pela gratidão e alegria. Paulo diz em Filipenses para alegrar-se sempre, enfatizando que este é um privilégio da pessoa justa que tem cidadania nos céus, e não uma mudança de ambiente. A razão pela qual vivemos honesta e santamente no mundo não é para obter a salvação, mas porque somos gratos a Deus, que já me salvou perfeitamente pelo batismo e pelo sangue. Tal santidade espontânea torna-se um aroma poderoso para as pessoas ao nosso redor, extraindo a pergunta: como você desfruta de tanta paz e liberdade? Neste momento, passamos a propagar ousadamente o Evangelho da água e do Espírito, consumado por Jesus, que está em mim, e não por mim mesmo. Este é o modo de vida mais específico e glorioso vivido pela pessoa justa libertada do pecado, que Paulo nos mostrou através de suas epístolas.